Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast, sou o Silvio Scalia, do meu lado, Guilherme... É Guilherme o quê, cara?
Moura.
Guilherme Moura.
Ele não sabe o sobrenome de ninguém, velho.
Não. Então, cara, não.
É melhor não falar do que falar errado, né?
É,
igual você fala do Heitor.
Consenza. Cara, eu não vou falar mais com Consenza, vou falar Consenza, é o que eu quero falar, pô.
Pronto.
Não, velho, canal, ué.
Já ensinei errado, cara.
Ô, Gui, mais um iKnowCast. Muito obrigado por você estar do meu lado hoje. E hoje a gente tá com um cara, com um monstro da odontologia. Para quem está nos escutando e não vendo essa beleza, é uma beleza mais oculta.
Tá perdendo, né?
É uma beleza
tá
mais
perdendo.
Oculta.
Diria perto... beleza exótica.
Perto de um Paulo Vinícius, de um Heitor Cossenza, o cara tá mais pra uma beleza oculta. Mas fala pra mim, Guilherme. Fala pra quem tá escutando. Não. Quem é essa pessoa, velho? Fala comigo.
Doutor Gustavo... Petris.
Ah, e não tem jeito nem de errar o nome. Não, Petris é Petris, não tem isso, mano.
Dá pra falar Petris?
Pois é, cara. Sabe que
é
Petris, mas sabe que o meu sobrenome é Passarelli Petris, né? Passarelli, todo mundo já, dois S's. E assim, é com um ou dois L's, já perguntava. Falei, caralho, é com dois
você
L's.
Você sofreu com isso, hein, velho?
Não, é o Petris, velho. Ninguém nunca sabia escrever se era com I, se era com Y, se era com S, se era com Z. Z. Sabe, cara? Se é Petris, Petri, Petri. Então, cara, já mais problema com o Petri do que
mas
com...
Mas pensa pelo lado bom, se o Vim fala do jeito certo.
É, cara.
Ele não erra.
Já tá tudo, já é meio caminho andado.
É, não. Se o Vim não erra, tá tudo certo.
Cara, prazer estar aqui com você, meu irmão.
Todo meu.
Obrigado. Essa camisetinha aí já te dá um... Uma
tá
base,
um
tá com bíceps,
tá, Bruno,
tá certo, hein, velho? Não tá igual um Bruno Reis, né, que toma bomba, mas...
O tá Paulo aí. Vinícius tá indo no mesmo caminho.
No mesmo caminho.
Mas eu peguei, cara,
descobri, filosofia.
Eu tô organizando as camisetas deles, né? Aí os dois, aí o Bruno fica falando que é o Paulo, mas é os dois.
Um é P e outro é PP.
É, não, aí eles mandam
cortar
a manga,
né, um centímetro.
Diminuir a manga, cara.
Vai apertando o braço.
Apertar o braço, que aí eles estão exercitando, cara. Os dois fazem isso.
Não é possível.
Tá perdido,
onde vamos parar?
Aonde vamos parar com odontologia? Puta, velho. Mas,
cara,
Petris, obrigado, né, Gui? Obrigado
bom demais,
por
bom demais.
Dedicar esse tempo aí pra nós.
Tamo junto.
A missão do iKnow é contribuir com a odontologia e mostrar...
Contribuir com quem tá nos assistindo,
contribuir
né?
Contribuir com quem tá nos assistindo.
O lado mais importante pra
exato,
gente.
Exato, cara.
É, quem tá ali que parou, delegou o tempo, terminou aquele tempo pra realmente
escutar. Exato. Pra escutar o Silvinho falando...
E hoje, cara...
Teria coisa bem melhor pra fazer, né?
E hoje, cara, nós vamos usar o Gustavo Petris de uma forma boa, cara. De uma
que
boa
isso?
Forma.
Vocês querem que eu saia do recinto?
Ficou pesado?
Eixe, cara, esse negócio de usar aí. Vou lhe usar, mas vai lá.
Cara, hoje nós vamos falar aqui um pouco mais com o Gustavo Petris sobre a sua carreira, como ele atingiu o sucesso dele, como ele está tão bem na odontologia, para que você também pegue alguns comportamentos dele e faça disso... para a sua odontologia...
Um parâmetro
e que você queira crescer também como ele, né, Gui?
Desculpa pôr essa palavra na sua boca, cara, porque
nossa,
eu acho que...
cara, o negócio tá ficando...
Eu acho que...
usar, pô...
palavra, cara, não é pôr coisa, palavra. Porque eu senti que ali ia sair inspiração, entendeu? Eu acredito em coisa de inspiração, mas eu sempre digo assim, ó, cara, eu digo no meu Instagram lá, eu falo assim, ó, cara, primeiro que o que eu faço aqui não é pra você achar
pronto.
Que tem que fazer aquilo
igual.
E ter aquilo como referência, porque eu não sei da tua realidade, ponto.
Com certeza. É aquilo que a gente falou na outra, cara, eu sei o que você tá fazendo, mas eu não fiz o que você fez.
Tá, e eu não me interessa saber
sim.
Isso também, né? E outra questão, a questão da inspiração, cara, eu não quero inspirar ninguém, porque às vezes eu tô fazendo coisa errada.
Boa.
E talvez eu tô inspirando algo que não... você poderia fazer diferente, melhor.
Exato, cara.
Então,
é complicado, cara.
Eu tenho essa auto, esse senso de me autoavaliar, entendeu?
Ok, eu acredito nisso, mas eu acredito também que as pessoas podem se inspirar por você.
Sim, eu sei disso.
Você entende,
cara,
isso.
Eu entendo
e
isso.
E você tem que... É igual a gente tá falando com vocês.
Não,
né? Qual que é a ideia? É, aonde vocês chegaram com odontologia, você tem que entender que a responsabilidade de vocês,
sim,
é muito grande...
Sim.
Porque as pessoas que seguem vocês, cara, essas pessoas se inspiram em vocês.
Sim.
Mesmo que talvez você não queira ser uma inspiração. Porque, cara, a referência, o cara que tem autoridade, o cara que é referência, cara, ele tem que ser seguido, ele tem que servir de molde, saca?
Sim.
Talvez com outros
inspira,
caminhos, né?
Cê,
por quê, cara? Você tá fazendo um negócio, tá certo, tá dando certo. E os seus comportamentos dizem muito do que você é. Então, quando a gente busca referências como essa, né, Gui? Pra quê? Pra que você pegue alguns detalhes de algumas de alguns comportamentos que o Petrus faz. Cara, calma. Talvez vai dar certo também. Não é o segredo do sucesso.
Uhum.
Né? Mas,
uhum,
cara, bicho, o cara
é
tá
um
fazendo...
É um caminho, né?
É um caminho que,
uhum,
o cara percorreu. Então,
uhum,
entenda isso.
Uhum.
Esse é um dos motivos nossos. Cara, e pra começar, que a gente...
Não,
que introdução tem essa,
mão,
cara? Ah, não pode bater. O Gu já me olhou ali, né? Foi mal.
E desculpa aí o seu vinho.
Desculpa aí, cara. E pra começar, Gustavo, muita gente, cara, te conhece, é uma referência, por isso que você tá conosco hoje, né, Gui? É, mas algumas pessoas ainda não te conhecem. E a gente tem uma pergunta muito simples, né, cara, que a gente gosta de fazer com todo entrevistado, cara, de saber mesmo, quem é o Gustavo Petris na profissão?
Gustavo Passarelli Petris.
Passarelli, com dois R, dois L e Y no final.
Dois S, dois L e I só no final.
Cara, quem é o Gustavo profissional, quem é o Gustavo pessoal aí? Como a odontologia pode te conhecer melhor, irmão?
Pô, essa é uma pergunta complicada, né, cara?
Fácil, né?
É bem fácil. E também não é simples de responder, né? Eu sou nascido no sudoeste do Paraná, nasci em Dois Vizinhos, uma cidade que eu amo, né? Até hoje atuo lá, sou filho de uma dentista, um administrador de empresa, meu pai trabalhou no fomento da Sadia por 20
legal,
e tantos anos, depois abriu sua transportadora, já fazia esse trabalho, um cara muito estudioso, foi professor, empreendedor, vendedor, sobretudo. Ele falava assim, ó, cara, para qualquer profissão que você for fazer, você tem que ser vendedor.
É isso aí, essa é a minha profissão.
É, a minha profissão é vendedor, dependendo do que eu...
O olho do Silvinho até brilha.
Chega a brilhar, eu vejo cifras no seu olhar.
Existem algumas teorias aí que falam que só existe uma profissão no mundo,
vendedor,
vendas.
Né, vendas. Mas, né, é lógico que não existe só uma, mas assim, se a gente não entender de venda, a gente não consegue botar o produto, né? A gente vai chegar nisso aí. Mas, minha mãe era dentista, cara, e atuava em Dois Vizinhos, e eu cresci dando consultório, cara. Cresci dando consultório, então eu saía da aula, meu melhor amiguinho era dentista. Por que que eu falo que era, cara? Porque eu tive o desprazer de perdê-lo num acidente de carro. Era uma pessoa sem igual, cara, o Romeuzinho, Carlos Rigo, filho, né, filho do Dr. Romeu, que era sócio ali com a minha mãe, tinha uma clínica junto. Cara, então a gente brincava o quê? Brincava no laboratório, com modelo de gesso, com cera, sabe? Foi isso aí que eu cresci fazendo, saía da escola, ia pro consultório, ficava brincando, adorava ficar com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa super estudiosa, super dedicada à profissão. Fazia coisas que realmente eu até hoje tenho isso guardado comigo. Perdi ela muito cedo, tinha 11 anos quando ela faleceu. Mas eu tenho a sorte, talvez, porque a gente sabe, né, cara? Tem memórias da infância que, porra, você simplesmente elas se apagam, cara. Eu não sei se foi...
Ou modelam o seu comportamento
na
vida.
Mas eu não sei se isso, pela falta que eu tive, aquilo ficou tão gravado comigo, cara, que eu lembro de palavras,
detalhes,
assim, ó, minuciosos sobre cada momento desses daí. Então, poder ter tido a minha mãe como minha mãe, sabe, cara? Isso é uma graça divina que é sem tamanho, cara. A gente não escolhe, né? A gente não escolhe, a gente simplesmente acontece, né? E não só como profissional, mas como pessoa. Então, realmente a nossa construção começa da base.
Total.
Não é à toa que o meu curso tem um curso de imersão, chama-se PASE, que é justamente por esses e outros motivos, né? É, mas o meu sonho era ser aviador, cara.
Olha que massa, velho.
Eu tinha meus parentes da minha mãe, é tudo interior paulista, Cândido Mota, Assis, Pirassununga, né? Eles eram de Cândido Mota, todos depois foram aqui distribuindo, Oeste Paulista, Noroeste Paulista. E eu via muito pra Pirassununga. E Pirassununga tem a Academia das Agulhas Negras lá, né? Tem
legal. É, além de ter a pinga, né?
É, a Pirassununga é... Se o Silvio fala só...
Pelo amor de Deus, Silvio.
Tem que falar, cara, as referências dos lugares.
Eu ia passar as férias lá, cara, achava incrível aquilo, cara. E era o que eu queria fazer. E, cara, eu levei isso por muito tempo, sabe, cara? Levei isso por muito tempo. Inclusive, eu avaliei isso durante a época que eu ia fazer cursinhos e realmente eu consegui aquilo. Mas o que eu sabia, cara? Eu sabia que eu não era estudioso. Que eu não ia conseguir passar, velho. Num vestibular tão concorrido. Ali já... uma coisa que eu fazia muito, assim, que eu gostava... a minha vida eu sempre, cara, fazendo cursos. Eu sempre fiz. Com 4 anos comecei inglês, fiz curso de hardware, de software, fiz curso de datilografia, comecei com 6, 7 anos, sabe? Datilografia SDFG, blá, e na máquina, sabe?
Tá muito cara. Cringe, cara.
Então.
Tá
muito... ninguém nem sabe o que é máquina de escrever, né,
não,
cara?
Não, eu não sou dessa época. Sou muito mais jovem.
Fiz curso de COBOL, de programação em COBOL, cara. DBase 3 Plus.
Meu irmão trabalha com isso.
Sabe, era disquetão aqui desse tamanho, assim, ó, cara. Então, eu sempre fui envolvido com essa questão de tecnologia, de informação, gostava e tal. E quando eu vi que, puta, eu não vou passar pra ser um piloto aí, pra fazer uma faculdade, né, num centro de referência de ensino aí, eu vou fazer um negócio, talvez eu goste mais, decidi naquele momento fazer publicidade e propaganda.
Que massa, velho. Quantos anos?
Eu jurei que ele ia falar odontologia.
Também, agora. Cara.
Publicidade e propaganda. Eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Com 16 anos fui para Dinamarca, morei um ano lá. Cara, experiência de vida é incrível, pô, não, muita imagino, coisa cara, até hoje.
É completamente diferente.
É complexo, assim, no contexto da minha vida. E eu voltei mesmo com essa...
ideia.
Vou seguir ali, né? E tanto que eu fiz vários vestibulares, meu pai queria que fizesse medicina.
Todo pai quer, né?
Não queria que eu fizesse medicina, cara. Eu cheguei a fazer vestibular em Marília e na Unimar. Primeira opção é medicina, por vontade dele. Segunda opção, publicidade e propaganda.
Por sua vontade.
Eu passei na primeira opção, falei assim, não, mas eu vou fazer a segunda opção.
Caraca, mano.
O cara queria morrer.
Seu pai
queria... Não, ele queria me matar, na verdade, né?
Nossa.
E ele falou assim, cara, você é muito novo ainda. Avalia melhor, faz mais um ano de cursinho. Vai, né? Vai que você muda de ideia. Eu tive alguns problemas de vida, cara. Não tem vergonha nenhuma de falar disso, cara.
Foi importante o seu crescimento, né, cara?
Foi importante, cara. Eu tive um problema muito sério com cocaína nessa fase de tempo.
Na idade de jovem.
Sabe, quando eu fui morar sozinho ali, eu não tinha um relacionamento muito bom com meu pai, não tinha minha mãe, né? Largado, entendeu? Me envolvi.
Essa influência
E me perdi. Não é influência de amigos, eu não sei,
não,
cara.
Não, não. Acho que... A influência de você ter perdido a sua mãe talvez te...
Ah, não, com certeza. Muita coisa pesou a respeito disso daí, entendeu? Eu não gosto de falar
que foi por isso.
Entendi. Porque eu acho que o meu problema foi porque eu consumi querendo experimentar e gostei.
Pronto. tá? É o que acontece com todo mundo, né, velho?
E a gente gravou um podcast sobre técnicas e o que eu falei assim, entender o erro e assumir o erro, né, cara? E a gente só se recupera de um problema quando a gente entende que a gente tem um problema, assume ele e compartilha ele com alguém. Legal, entendeu? Cara. Esse foi o momento, então, nos meus, né, nos meus 17 aí para 18 anos, que realmente eu tive que pedir ajuda, a irmã gêmea da minha mãe, por minha sorte, cara, tinha a minha madrinha, a irmã gêmea da minha mãe, que virou minha mãe, né, cara? Eu ganhei várias outras mães depois daquele instante, mas virou minha mãe, e ela era médica, ela falou assim, ó, Augusto, cara, você precisa... Né?
De ajuda.
E neste momento, que eu, numa das conversas com o meu médico, José Roberto Ottoboni, tio do Ottoboni, do Thiago.
Mesmo, cara, que massa.
Lá em Veracruz, cidade do Ottoboni. Tava lá, naquela cidade. E num desses momentos de conversa com ele, cara, ele foi me questionando para saber, para fazer... como se fosse um teste vocacional, porque eu estava num momento de vestibular, estava para sair, então precisava ter aquela conversa, cara. Ah, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de desenhar, eu gosto disso, daquilo. Ah, sua mãe não foi dentista? É, foi. Já avaliou essa possibilidade? Eu nunca tinha avaliado essa possibilidade, cara.
Que e algo foi tão presente na sua infância, né?
E nunca tinha... Eu não sei se que criou um bloqueio naquele período, se foi, se não foi... quando eu decidi por isso, cara, eu não decidi porque eu amava a professora, ninguém inicia a professora, eu amo odontologia, vou fazer odontologia porque eu amo odontologia. Você passa a amar a sua profissão, o que você faz, a partir do momento de que o que você faz gera algum benefício, você vê que você faz bem feito, você vê que consegue mudar ou ajudar as outras pessoas, ou resolver os problemas dela, né? Aí você passa a gostar e vai ter um período, você vai amar o que você faz.
Legal.
Eu digo que eu me encontrei ali na odontologia. Tudo fazia muito sentido, sabe? Tudo fazia muito sentido. A ponto de eu começar em Ponta Grossa e a minha vida inteira, aluno 6, 7. Comecei em Ponta Grossa, notas 9, 9, 10, os dois anos. Falei pro meu pai, falei, eu não tenho alguma coisa errada. Não é possível, eu nunca fui assim, não é minha
você
ideia.
Nunca
eu nunca fui, né? Cara, olha o discernimento. Qualquer um falasse assim, porra, 9,5, 10, vou ficar aqui mesmo, né?
Pronto.
Mas eu nunca gostei de...
De estar tá parado.
De estar tá cômodo demais. Eu sempre tinha que ter uma incomodação aqui, ó. E aí eu falei pra ele, pô, eu sei que Cascavel tem uma faculdade boa. De professor, eu tava lá e mal conhecia professor, cara. Não tinha internet, assim, que divulgando.
Sei que ano, né?
Hã?
Sei que ano.
Foi 2006. Não, 2004. 2005.
Você tava entrando na faculdade?
Isso, tava no segundo ano já.
Segundo ano.
Terminei segundo ano, fui pra lá, pra Cascavel. E cara, naquele momento eu conheci o coordenador do curso, que virou meu orientador, virou meu amigo, mas antes de tudo ele foi alguém que me contestou, me botou contra a parede, cara.
Que massa, né?
Aí quando eu fui fazer a transferência, eu pegou o currículo e falou assim, esse aqui, a periodontia, você fez, mas não, você vai ter que fazer de novo. Eu falei, não, mas eu já fiz periodontia. Ah, é? Então você vai fazer de novo. E foi a disciplina que eu quase reprovei nesse ano, assim. Aí minhas notas voltaram ao normal, 6, 7. E Pério, acho que foi um 2,5. E o segundo foi um 5, talvez, um 4,5, uma coisa assim.
Passou?
Não, cara.
Em cima da risca.
Não, tava ali, tava ferrado, velho. Ele me chamou nesse momento e falou assim, ó, você vai reprovar. Eu falei, não, não vou reprovar, não. Nunca reprovei na minha vida, por que eu vou reprovar agora? Ah, é, tá aqui, ó. Tem um. Tá aqui as fotos. Isso aqui a gente suspeita que seja um granuloma de células gigante. Quero que você escreva alguma coisa, a gente publicar numa revista internacional até o final do ano, e você participar dos dois projetos de pele e conseguir a nota, pode ser que você passe. E tudo isso aconteceu, cara. Eu corri atrás, aquilo me instigou, escrevi o trabalho, em um mês e meio escrevi o trabalho. inglês, publicou numa revista lusitana, uma revista portuguesa de estomatologia. E cara, a partir daí, sabe, deste ano, dessa mudança, dessa incomodação, que realmente eu comecei a perceber que a odontologia estava fazendo a diferença na minha vida. Tava me pondo num rumo legal, tava me pondo com os pés no chão, de entender que caminho tomar. E na faculdade também conheci a minha esposa, né?
Que massa, né?
Era minha colega de turma. Eu, como sempre gostei de dificuldade, ela me odiava. Na verdade, mal ela sabia que me amava. Amor, te amo.
Fala um pouco desse lado pessoal seu, cara. Sua esposa, filhos, como que é isso?
Aí a gente começou a se conhecer, né? E aí ela, com pouco tempo de namoro, ela me engravidou. Isso era
dia na faculdade, cara?
Na faculdade. Ela ficou sabendo, era um pouco mais pra frente dos dias das mães. Eu não sei, não lembro exatamente, mas tipo maio, junho, assim.
Vocês não eram casados ainda, não?
Não, nós namorávamos. Namorava, né, cara? Nós namorava. E desta união veio o João, nosso primeiro filho. Hoje o João tem 13 anos, vai fazer 14 anos já. Véio. E, cara, tudo que eu vivi de falta com meu pai, minhas dificuldades, principalmente tive muita dificuldade no relacionamento com ele, eu não queria deixar isso acontecer, sabe, naquele momento. Então, jamais passava pela minha cabeça, sabe? Porque a gente tava namorando, cara. Podia ter falado isso muito bem, meu, segue tua vida aí, vai continuar sendo meu filho. Mas não, cara, minha preocupação era com ela, sobretudo com ela, pra ajudar ela, porque também era um momento difícil, ela também tava no último ano de faculdade. A Ana Luísa é uma pessoa incrível, cara, sabe? Não tem que falar um A dela, né? É uma super mãe, super atenciosa, super esposa, e a gente se casou, cara, em setembro. A gente saiu, foi pra lua de provas, que era semana de provas, né? Não foi pra lua de mel. Era semana de provas, a gente voltou com a nossa turma, de van. Cara, coisa de estudante, fudido, né? Pode falar palavrão, né?
Pode,
fudido,
cara,
pra caralho. Que... Já mandei logo dois, adoro palavrão.
Depois vai no máximo
pipi, não, tá bom.
A gente não põe pi não.
É ótimo, perfeito, do jeito que eu gosto. Tá bom. Aí, o que eu fazia de melhor era cirurgia, cara. Eu fiz um curso de oral menor. E quando eu me formei, eu já fazia, assim, ó, fazia 4 terceiros molares, inclusos, 30 minutos, 40 minutos. Paciente, cara, sempre pós-cirúrgico, ótimo,
tranquilo.
Né? Então, assim, ó, realmente eu...
Você sabia o que tava fazendo?
Tinha manha, sei lá, vamos dizer assim. Eu já via que eu tinha manha pro negócio. Ele não é me achar,
sim,
cara.
Sim, lógico, cara. Consciência do que você sabe fazer.
Mas por quê, cara? Eu era esforçado, velho. Então, assim, eu não era estudioso. Eu nunca fui estudioso. Mas eu era esforçado a ponto de saber o que me incomodava, o que eu precisava melhorar. Isso muito veio do meu tratamento, tá? Da dependência química. Veio muito disso, cara. Eu levo até hoje conceitos sobre
o que você aprendeu na época.
Sobre entendimento de que o que está errado, o que está te fazendo mal, para você poder superar o problema. Depende basicamente de você.
Cara, é um comportamento que você trouxe para odontologia, cara.
Que eu trouxe para odontologia, acredito muito nisso. E aí, então, quando eu me formei, cara, e a Ana, nós com um bebê pequeno, eu falei, cara, preciso ganhar dinheiro. Atendi em várias cidades da região ali, fazendo terceiro molar, e falei assim, não, vou fazer implante odontológico porque eu vou ganhar dinheiro com implante. Sou implantodontista, terminei em 2010, já em 2010 engatei num mestrado em Passo Fundo, onde eu fui pesquisar comportamento de dissipação de tensão em componentes de implante, testando um componente sólido, um parafuso passante, com análise de elementos finitos.
Cringe, né? Totalmente cringe.
Cringe pra caralho, né? E pra quem não sabe o que é, cringe antiquado, tá?
O cara aprendeu hoje e já tá dando dica.
Ele tava no Google ali, ó.
E Só que quando eu vim em Passo Fundo, cara, o coordenador do curso lá, o professor Álvaro de la Bona, né, escreveu o livro junto com Anos Aves, né, eu não sou atlas de materiais dentários, então assim, a linha de pesquisa do Álvaro é adesão em cerâmica, em diferentes substratos, obviamente tem outros trabalhos, mas a equipe de professores toda é muito bom, Vinícius Rosa, Márcia Borba, a Carline, a Maria Salete Sandini, que era minha orientadora. Se eu esquecer de alguém aqui, me perdoa, mas eu tenho muito carinho por toda a equipe lá da Universidade de Passo Fundo, inclusive esse ano eu vou dar uma aula para eles lá em 2021. E eu tenho realmente muito carinho por isso, porque, cara, eu passei lá como bolsista. Só que eu não podia ficar como bolsista. Não tinha como, não, filho não, pequeno, tinha que trabalhar.
Impossível.
Aí assim, ó. Era época obscura da nossa política, vamos dizer assim.
Entendi.
Né? E aí eu via todo mundo investindo, cara. A galera não tinha dinheiro construindo as coisas. Eu falei pra minha esposa assim, eu falei, não tem um tanto assim, mas eu trabalho pra caramba. Acho que talvez nós conseguíamos um dinheirinho aqui e ali, a gente constrói nossa casa. A gente morava de aluguel aqui e ali, trocava uma casinha. Nossa, a cidade que a gente mora é Renascença, a gente casou, foi pra Renascença, cidade de 7 mil habitantes, cidade bem pequena. Não tinha nenhum lugar pra alugar lá, entendeu? Vamos construir nossa casa. Eu sempre, como eu falei, sempre fui da incomodação. Eu falei, não vou construir uma casinha. Eu vou construir a casa que nós vamos se sentir bem, que nós vamos criar as crianças, justamente, cara. Justamente. Mesma ideia que o pai do Heitor teve quando ele construiu a casa dele lá com 5 anos de formado, que foi a mesma época que eu construí a minha casa, massa, tá? Que eles moraram até os 25 anos, cara. Eu era bem sucedido já. Cara, financeiramente não me faltava nada. Tudo do que a odontologia me brindava. Eu fazia entre 80 e 100 implantes por mês, cara. Era bastante, cara. É um volume grande. É o que eu fazia. Eu continuava atendendo essas 6, 7 cidades que eu atendia. Então, além de fazer os CIS, fazia os implantes, fazia reabilitação. Eu sempre fui clínico geral. Às vezes fazia algum tratamento que outro aqui e ali. Mas no mestrado, às vezes a pessoa fala assim, poxa, o mestrado não mudou nada na minha clínica. É. Cara, o mestrado mudou completamente a minha clínica. Então, como eu não podia fazer como bolsista, me propuseram que eu fosse semi-bolsista e que eu fizesse alguns projetos junto de pesquisa. Então, eu participei de projetos de regeneração tecidual, de biofilme, de adesão. Né? Então, participei de várias coisas, da dentística, da cirurgia, da prótese, da reabilitação. Cara, isso foi demais pra mim.
Nossa.
Porque realmente mudou a minha odontologia. Começou uma guinada de chave. O meu sonho, depois que eu comecei a odontologia, que eu vi que eu tava fazendo a coisa certa, sabe? Eu tava indo no caminho certo. Não imaginava jamais a proporção. Mas eu vi que aquela facilidade que eu tinha, tudo era muito lógico. Talvez eu poderia compartilhar aquela lógica um dia sendo professor.
Que massa, cara.
Um dia sendo professor. E eu fui atrás disso. Fiz a especialização, porque eu acredito que hoje... Eu não digo que tá errado você cair direto no mestrado, cara. Mas vai de encontro aquilo que o dentista é um empreendedor. Se ele não sentir na pele a dor dele, qual vai ser o problema que ele vai pesquisar?
Qual vai ser o problema que ele vai resolver?
Não, que ele vai pesquisar, que ele vai estudar, ou seja, qual é a linha, qual é o entendimento. Lógico que quando você começa um mestrado, cara, você começa jovem, por mais que você tenha trabalhado ali na clínica por 1, 2, 3 anos, sei lá, sim, você não tem discernimento da dificuldade, de qual é a dúvida realmente, porque é difícil. Qual que é a dúvida sua? Se você quer pesquisar, não é fácil essa pergunta, cara.
Sim, sim.
E neste momento, cara, que a odontologia ali, o mestrado, me ajudou a entender melhor a clínica, quando eu voltei, fiz o concurso para professor na universidade onde eu me formei, passei e era professor de prótese total, fixa, materiais dentários e dentística. Só que eu ficava fora da minha clínica, que era o que tinha tesão de fazer.
Legal, velho.
E aí, eu comecei a dar aula, meu pai adoeceu, faleceu. E quando ele faleceu, cara, minha esposa falou assim pra mim, falou, meu, você tá com 33 horas, suas 33 horas são 70. E aí mais os consultórios se atendem, o que eu fazia sábado e domingo? Dormia, em vez de ficar com a família. Então naquele momento, cara, eu vi que não dava mais, sabe? Além de que eu não conseguia ensinar realmente o que eu estava fazendo.
Olha que...
Aí já começa... Aí já começa a questão da odontologia restauradora na minha vida.
Que massa, velho.
E mesmo sendo professor de dentística, cara, eu era professor auxiliar, né, da cadeira, mas estava ali na dentística de qualquer modo. Mas não era o meu foco. O meu foco era a cirurgia, a reabilitação. Já fazia restaurações extensas, mas eu não documentava aquilo decentemente.
Legal.
Eu não conseguia, talvez, a minha evolução talvez ficou travada ali, porque eu não...
Era muita coisa, mas sem...
Sem catalogar, sem entender onde estava errando completamente. E eu via muita dificuldade em alguns tratamentos, assim, por exemplo, fazia um tratamento que depois falhava, virava um implante. Cara. Essa é a primeira preocupação que começou a girar esse entorno. Aí eu fui procurar um curso de cirurgia plástica gengival para resolver meu problema com o Danilo Ciotti. Baita professor, que é outra chave na minha vida. Neste curso, eu conheci o Everton Castro. Everton Castro é um grande amigo, irmão do Pedro Castro. Hoje está lá com o Rafael Sampaio, lá tem o laboratório dele. Cara, olha o que aconteceu nesse curso. Professor, tá, qual magnificação você tem? Tem, enxergo bem, não.
Meu olho.
Não, você não...
Eu tenho um zoom.
Não enxerga bem, o ser humano não enxerga o que precisa enxergar, falando a nível de odontologia, que a gente precisa ver áreas mínimas, né? Por exemplo, pegar 1 milímetro, dividir em 5, eu não consigo trabalhar nessas 5 partes se eu não tiver uma magnificação que me ajude a fazer isso. Né? E muitas vezes a gente vai falar desse tipo de medida, né? Principalmente na odontologia restauradora. E aí eu já comecei, puta, eu preciso de uma magnificação. A Everton, cara, virou muito meu amigo, ficava na casa dele, que ele falava assim, poxa, que máquina que você tem? Eu tenho uma Sony HX1, Super Zoom. Uma bosta, né? Não funciona para fotografia odontológica. Consegue tirar foto, mas não funciona para fotografia odontológica. Né?
Expandido.
Mas de qualquer modo você faz um catálogo. Beleza, você fotografa, já é alguma coisa.
Já faz uma diferença.
Poderia ter feito fotos melhores com aquela mesma câmera se eu entendesse alguns outros conceitos de fotografia. Né? Mas precisava. Aí falou assim: qual câmera você tem? Cara, você precisa disso aqui pra você pôr no Instagram. Eu falei, isso tá quem?
Esquiando, velho.
É 2015.
Tava começando o Instagram.
2016. Eu lembro que ele mostrou o Valverde, o Felipe Valverde, andando num carro com a Versia assim, indo pra São Paulo. Aí ele mostrou aquilo lá. Falei, que bosta é essa, velho? Ô Val, se estiver assistindo aí, cara. O Val é de Assis, São Paulo, lá cidade da minha mãe, cara. Coincidência.
Legal.
Querido, cara, eu gosto muito do Valverde, cara.
Tá bombando aí na internet.
Cara, aí, bicho, que porra de Instagram é essa, velho? Tem o Facebook. E aí, quando eu saí da faculdade, cara, o que que eu falei assim? Puta, preciso voltar pra clínica, só que eu tinha ficado muito tempo fora da clínica. E eu vi que muita coisa tava mudando acelerado. O que que eu preciso fazer? Curso de gestão. Comprei um curso do Éder Carneiro online.
Cara.
Assisti o curso dele online.
Foi um dos primórdios, né, na odontologia.
Puta, fez total diferença pra mim, cara. Porque falava na minha orelha aquilo que eu já tava ouvindo. Olha, você precisa de uma máquina, precisa fotografar, precisa entender os processos melhores, assim, assado. E lógico que todas as questões...
Aí, online, o Éder é um dos precursores.
Todas as questões de gestão do consultório, de finanças. Quem quiser saber mais sobre esse comportamento, assiste o podcast aí do... do Heitor, que ele fala muito sobre isso.
Cosenza.
E topete dourado.
Cara, e que lindo, hein?
Lindo que demais. Lindo, que lindo. É um prazer de ter na minha frente.
É, e ele tá nos bastidores aqui.
E, cara, neste momento, eu aceitei essas coisas. Porque quando eu percebi que lá atrás as pessoas podiam me ajudar, eu aceitava as coisas, filtrava, lógico, mas aceitava. Sempre aceitei muito a opinião das pessoas, entendeu? Eu nunca fui alguém... sempre contestei, mas sempre também aceitei a realidade da outra pessoa. Isso é importante na vida de qualquer um, né? E pro crescimento não faz diferença. Então, quando eu comecei a fotografar, eu ainda demorei um pouco para raciocinar. A gente começou a conversar isso no mês de 2016, 2017, quando eu comprei minha primeira câmera, 2017, o que eu compro? Ah, compra logo um estúdio, uma macro 100, uma câmerazinha usada. Achei uma T3i novinha, uma novinha, lente novinha, um flash circular. E, puta, comprei e assisti a aula do Heitor, que tá no YouTube. Uma aula de 56 minutos. Eu lembro até hoje, cara. Eu lembro de tudo, velho, dessa aula.
Que massa, velho.
E olha só, cara. E veja como o conteúdo é grátis e tá lá...
Tá lá até hoje. Atemporal.
Pra qualquer um assistir, cara. E depois de ter feito o curso... Ter feito... Eu fui fazer um curso, cara. Entendeu?
Tá lá.
Foi ter feito um curso. Aí o Thiago Veras ia pra Pato Branco, que é do lado da minha cidade... E eu falei, não, vou fazer o curso, cara. Eu queria fazer algum curso presencial, mas aí já tinha algumas dúvidas. Eu não conversava com o Heitor, né? Nem conhecia.
Tinha esse acesso. Ele não era acessível, né? Nessa época. Ele não era acessível. Não.
Sempre foi muito acessível, desde o primeiro momento que eu falei com ele, cara. Sempre foi. E aí, final de 2017, eu já comprei um estúdio, logo um estúdio de cara. E depois da aula com ele, ficou muito fácil de fotografar, de entender. Com o curso do Veras, aí aprendi como organizar melhor as minhas imagens, como revelar essas imagens corretamente, para poder ter uma padronização. E o quanto que isso era importante na comunicação, eu já estava trazendo do curso de gestão, as conversas, do que eu vinha vindo, né? E quando eu comecei a utilizar a ferramenta para compartilhar o meu trabalho, não é para divulgar. Porque quando eu fiz o curso de gestão com o Éder, eu usava o Facebook para divulgar o meu trabalho para os pacientes.
Uhum. Para a clínica.
É. Quando eu comecei a fazer isso no Instagram, quem curtia o meu trabalho eram os outros dentistas. Eu falei, mas que caralho que eu não atinjo os porra dos pacientes, só vem dentista falar comigo, que porra é essa? O que será que eu tô fazendo aqui, galera?
Massa,
gente. Muita gente me dando nos dedos, né?
Ah,
muito professor, que hoje é meu amigo, me dando nos dedos. Eu só respondi assim, ó, escreve no seu caderninho, aí depois você me cobra daqui 3, 4 anos como é que vai estar, né?
Olha que massa, velho.
E muita gente dessa, muito meus amigos, cara. Não tem problema nenhum de falar isso aí.
Depois, se quiser contar quem é, a gente não tem problema.
Não precisa não também, tá tudo tranquilo. Eu adoro essas pessoas, velho. Não tem problema nenhum, não. E aí, quando eu percebi isso, cara, falei, caralho, é diferente mesmo, né? Só que dá pra melhorar. Dá pra melhorar. E a evolução veio vindo, as coisas vieram acontecendo, cara. Aí eu conheci o Rafael Sampaio. Olhei o trabalho dele, cara, e falei, caralho, que lindo isso, cara. A respeito da odontologia restauradora aqui, falei, que lindo isso aí. Puxa, eu queria fazer igual. Comecei a conversar com ele, um cara super bacana também. E aí ele falou assim, cara, você tem que... Eu falei, como é que faz pra crescer nisso aqui? Né? Você tem que compartilhar de graça conteúdo. Eu falei, que porra, né? Eu tenho que trabalhar pra caralho.
É o gatilho.
Fotografar e ainda...
Entregar de graça.
Entregar de graça. Ainda mexer, tudo, deixar tudo organizadinho, bonito, para não parecer uma coisa tosca, entender de design e buscar sobre o que, tá, o que pode melhorar, não pode, entender da fotografia, o que tá certo, o que tá errado, luz, condição, qual é o que, a mensagem que eu quero passar. E quando eu comecei a fazer isso, cara, o negócio começou assim.
Só crescer.
E num momento, eu conheci isso aí já em 2018, eu conheci o Rafa e o Adriano lá no CIOSP, em São Paulo. E eles já tinham a ideia de lançar o curso, de ter o curso deles, né, presencial. Eu não sabia disso, mas eu fiz um convite pro Rafa, pensando justamente nisso, né? Mas aconteceu, cara, que a distância não rolou. Eles já tinham os projetos deles e tal. E eu conheci também pela internet o Dornelas, né, da Operato, onde a gente se conheceu no CIOSP também, nesse mesmo ano. E neste mesmo ano, eu recebi um convite de um professor de Cascavel para montar um curso lá sobre odontologia restauradora. Nem sabia sobre o que, que era. E eu falei pro Zé, falei, Zé, vamos comigo, você fala da parte de fotografia, fala da parte de anteriores, eu falo mais da parte de posteriores, que é... E aí eu botei um objetivo. Eu falei assim, não, eu vou...
Isso em 17.
Não, não é eu quero. Em 2018.
18.
Não é eu quero, é eu vou... Vou criar uma... Como é que fala? Não vou ser referência, mas eu vou criar...
Um protocolo, um modelo.
Uma linha.
Não é exatamente isso. É como se fosse uma referência. Vou virar referência ali em restaurações e dentes posteriores.
Sem plano B.
Sem, não. Era pá, isso certo aqui. Então eu falei assim, então, a parte de posteriores fica comigo. A parte de anteriores fica com você. E o nosso curso vai chamar Mimetics.
Que massa.
Perdão. 2017. Cara, não sabia do que ia acontecer pra frente, né? Ele já tinha Operato. E depois desse primeiro curso do Mimetics, ele me convidou pra participar da Operato. Era ele, Marcelo, mais dois outros professores. Um da pele, um da implanto. E o objetivo da Operato era agregar professores pra compartilhar conteúdo, pra gerar curso.
Caraca,
pra ser uma equipe... Ainda é o nosso objetivo. É, para que realmente a gente possa formar um time que seja universal, entendeu? Que fale a mesma língua, que é a odontologia. Que fala odontologia, é isso, vamos dizer assim. E como o Mimetics foi acontecendo, cara, a gente foi evoluindo, crescendo. Cada vez mais a fotografia passou a fazer parte da minha vida. E aí, no 2018, o Rafa me convidou, vamos pro SBOE. Falei, cara, eu não conheço ninguém, o SBOE fazer o quê? Não tem jeito não. Foi onde eu conheci o PV. Quer dizer, o PV já conhecia das redes sociais. Fui conhecendo muita gente nas redes sociais, cara. Quem primeiro começou a me seguir, assim, no Instagram, não era o dentista...
Dentista normal.
O que eu via, cara? Eu via as grandes referências mundiais da odontologia ali, cara, avaliando seu trabalho, entendeu? Muitos parabenizando, muitos não, e boa crítica, bola pra frente, muitos ajudando, né, a resolver esses problemas. O Paulo foi um deles, cara. E o Paulo tem muito disso aí. Quem o conhece sabe.
Tem uma liderança nata.
Tem, nato, é dele nato. E aí, cara, ele, num dia, a gente tava visitando os estandes e tava lá na Oraltec, no Brasil, e tava conversando com o pessoal lá, sem ele saber quem que eu era, entendeu? E a moça falou pra mim, a Jaque, falou assim, olha, essa resina assim, XYZ, assim, assado. Eu falei, não... Não é bem isso, não é por isso. Eu entendo o que é você querer colocar seu material para vender, mas o material tem essa vantagem, mas tem essa desvantagem. Eu realmente gosto disso, aquilo. Ela pisou pra trás naquele momento, assim, falou, opa.
É... Não tô falando com qualquer um, não.
Não, o cara não tá aqui só pra comprar o material, não. E não chegou o Paulo, assim, do nada. Chegou o Paulo do nada. Aí me abraçou e falou, ah, Gustavo, e aí? Bom, eu falo pra ele assim, ó, tá aqui a pessoa que vocês precisam falar. Porque ele já sabia que eu trabalhava. Porque, assim, a HRI, ela era usada por poucos dentistas. E ela era usada, eu usava ela, porque algumas qualidades a respeito daquele material... supriam a minha necessidade para grandes reconstruções com resina composta, a despeito do material, uhum. da facilidade que eu tinha naquele momento de trabalhar com aquele material. Porque eu trabalhava com Z300, eu falava do material, eu trabalhava com Z350 e mudei para Impress, cara, duas resinas completamente diferentes. Só que a Impress passou a me desgostar em alguns assuntos, eu achei ali na HRI o que resolvi, trocava e supria a necessidade, né? Com algumas vantagens, algumas desvantagens, enfim, mas é, naquele momento ali, realmente eu estava suprindo a minha necessidade. No fim do ano, eles me convidaram para ir para Chicago, para conhecer a Bisco. Então, cara, a partir dali, do que eu conheci o PV, nesse mesmo ano conheci o Heitor, as coisas só começaram a acontecer. Convite, vem para Visage dar um curso. Falei, caralho, cara, quem que está no curso? Eustáquio, Calisto, Tobone, PV. Eu falei, o que eu vou fazer lá, cara? Eu sou implantodontista aqui que eu tô fazendo resina de louco, velho.
Só com as referências.
Porra, que eu me perguntava muito. E, cara, o que eu passei a fazer? Vou estudar mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, praticar mais pra melhorar. Então, você quer evoluir? Faz isso, estuda e pratica. Entenda seu erro, eu já falei isso, fotografar e magnificação. Foi as diferenças, foi o que fez a diferença. E se comunicar fez a diferença para que o meu produto aparecesse em algum lugar que outro. Entendeu? E nesse momento as coisas vão acontecendo porque você vai conhecendo as pessoas chaves da sua vida. Tá? Isso me trouxe até aqui hoje. No ano passado, na pandemia, quando começou, um cara que... né, para finalizar essa construção e realmente eu chegar no ponto da odontologia restauradora biomimética, David Alleman me ligou. Do nada. Oi, Gustavo, tudo bem? David Alleman. Mal sabia quem que era. Eu conhecia, lógico, conhecia do trabalho dele. Eu, caramba, que é isso? A primeira pergunta dele é: quanto tempo você faz restauradora biomimética? Eu falei, eu faço.
Que
é isso, né? Eu faço? Eu já sabia do que se tratava, mas não achava que era completamente isso. Até porque não era. Até porque muito conceito não utilizava, vários conceitos que utilizam a restauradora biomimética. Mas realmente eu fazia muita coisa que fazia sentido dentro daquela linha de pesquisa, de conhecimento. Então, neste momento, coisas fora do Brasil começaram a acontecer, cara. Na pandemia mesmo, muita coisa aconteceu, cara. Então, a gente, quem não se reinventou nessa época, ou não enxergou uma oportunidade naquilo, não é que ficou pra trás, cara. É, não conseguiu galgar de uma felicidade daquele momento ali. Porque, cara, apesar de momentos tristes, você consegue ter momentos felizes também, de realização, consegue resolver problemas. E é isso que eu fiz. E vai de encontro a tudo que foi minha vida, cara. Sempre foi resolver problema. Sabe? Ah, fiquei sem a mãe de resolver esse problema. Fiquei sem o pai resolver problema. Mulher grávida na faculdade resolver problema. Ter que trabalhar para resolver problema. Sabe, cara? Então, a nossa vida é feita disso. Entender os obstáculos e superá-los.
Desafios e...
superá-los.
E aí as coisas acabam que acontecem naturalmente.
E superá-los, exato. Superar os limites da resina composta precisa de tudo disso.
E é tão engraçado quando eu bato muito nessa tecla de usar comportamentos da nossa vida para trazer para odontologia. O Gustavo fez isso muito. Ó. É, hoje você pega um caso que é um problema, cara, naturalmente na sua mente tá mais fácil de resolver, porque você acabou de falar, você é um resolvedor de problema. Então tá ali, é um problema? Calma, vou resolver. Então, são alguns comportamentos que a gente tem que entender, porque muita coisa acontece, bate na porta, é um problema, a galera quer correr de problema.
Quer correr, não quer enfrentar.
Quer correr de problema, cara, isso é maluco. você não pensar em resolver problema, fodeu, né? Então aí você vem e fala aqui pra mim, cara, eu sou um resolvedor de problema.
Comigo começa a falar palavrão.
É, cara.
Não, ele tá só se soltar, né? Ele fala o dia inteiro.
Eu falo? Fala. Nossa, Gui, você tá me entregando, cara?
Não, não tô não.
Só porque
não.
A gente dormiu junto hoje?
Cara.
Vixe, Maria.
Ai, meu Deus.
Falar mais.
Cara, mas assim, cara, que história massa.
Não, não tenho o que falar.
Não tenho o que falar. É uma história bonita, emocionante, cara. Parabéns pelo seu comportamento. A gente analisar isso, olha que importante, cara. Assumir o meu erro é importante para que eu tenha sucesso. Cara, eu tive problema pessoal, assumi. Depois de eu ter assumido, eu comecei a fazer assim, ó. Abrir a mente. A gente tava conversando hoje disso, né?
E aceitar que outras pessoas te ajudem, né?
E claro, aceitar claro. Que eu errei, cara.
Sim,
além. Eu errei. Então, cara, peraí, deixa eu abrir. Então, assim...
Jogar o orgulho lá embaixo. Falar
jogar assim, o orgulho lá embaixo, levantar a humildade. Falar assim, cara, nesse caso aqui eu errei. Ou tá errada a forma que eu tô fazendo, deixa eu entender. Isso é um comportamento que te trouxe pra uma odontologia de sucesso, cara, né? Então, assim, parabéns, Gustavo. Obrigado pela sua seu depoimento aí, cara. Mas agora me fala, você não terminou, cara. Como é que tá a sua família hoje?
Hoje eu ia falar, tá aqui, eu tô aqui. Pô, falei do meu filho, não falei da minha filha, que tem 1 ano e 10. Hoje eu tenho... Aí, depois...
E a Ana Luísa continua na odontologia?
A Ana sim, a Ana trabalha no posto de saúde, trabalha no consultório, ortodontista ainda. Legal. Mas quem faz as rendas do consultório ainda sou eu. E eu gosto, ela não gosta, beleza, tá tudo certo. Pô, depois que o João nasceu, cara, a gente era novo, né? Eu tinha 22, ela tinha 21, né? Novinho de tudo, cara, eu vou aprender tudo. Só que aí quando eu terminei o mestrado, que a gente já tinha nossa casa, já tinha nossas coisas mais estabelecidas. Ah, vamos ter outro. 6 anos tentando cara. Pra Cecília nascer. Quando que foi isso? Foi 2018.
Você tava começando?
As coisas estavam começando a bombar, sabe? Eu falei pra ela, falei, Ana... Tanta coisa acontecendo aqui. Ela falou assim, olha, porque aí fiz todos os exames, precisa fazer in vitro, não vamos fazer in vitro, nós já temos o João, estamos felizes, boa, esquece, bola pra frente, vamos continuar. Aí veio a Cecília.
Que massa, cara.
Aí veio a Cecília, hoje a gente é a família, eu, meus filhos, né, eu, você, dois filhos e dois cachorros, duas cadelas. É, a Peppa e a Pig.
Olha aí.
Essa é a nossa família, cara. Eu tenho a minha irmã, né, que é dentista também. Eu sou pai dela um pouco também, entendeu?
Legal.
Então eu tenho essa mais responsabilidade. Nova. É, mais nova. 10 anos mais nova que eu. Por que eu sou pai dela? Porque eu cuidei dela depois que minha faleceu, entendeu?
Legal.
Então, foi outra responsabilidade.
Outra responsabilidade ali naquele tempo ali. Né?
No meio de toda a confusão.
De toda a confusão, cara. Meu pai, naquela época, começou a beber, saía toda a noite, chegava bêbado, apanhava pra caralho todo dia. Foi um problema sério, entendeu? Mas, cara, eu nunca deixei de amar ele, entendeu?
Sim, lógico.
Eu falei assim, só falava assim, que doido, né? Ele tá perdendo de aproveitar com o filho dele que tanto ama ele, entendeu?
Legal.
Eu entendi.
E acaba que é um exemplo... O exemplo ao contrário que você não quis seguir, né, cara?
Exato.
Cara, tudo beleza, isso, legal.
Isso mas... é o que o sábio faz. Pronto. O sábio faz isso.
Aprende mais com os erros.
Dos outros.
Exato.
Então, assim, não existe burro, né? Mas o burro é aquele que não quer aprender, que não aprende, não quer aprender.
Exato.
O inteligente que aprende com os próprios erros e o sábio com os erros dos outros.
Show. Gustavo Petris, que história linda, hein? Guilherme Moura. Cara, o que você tem pra falar, velho?
Não tem o que falar.
Que lindo, hein, velho? Cara,
assistir, escutar
e entender. E entender alguns comportamentos que ele usou na vida e trouxe para odontologia, que é claro, você reconhece isso. Eu tinha sou um resolvedor de problema, ponto. Eu entendo que se eu vejo que existe um erro, eu tenho que assumir esse erro para que eu melhore. Cara, isso está na odontologia toda hora, né, velho? Toda hora. Então, assim, Gustavo, obrigado. Muito obrigado mesmo. Pessoal, o I Know Cast, o nosso projeto existe por isso, né, Gui? para que vocês entendam, eu repito toda vez, mas é para que vocês entendam o como a gente pode mudar. Ah, não pode bater, velho. Gustavo olhou ali para mim. Então, cara, obrigado mesmo, cara. E assim, cara, só para a gente finalizar mesmo, que porra que é essa aí, I Know?
Só I Know,
que
cara.
O que vai acontecer? O que tem aí pra
nosso
gente?
Curso Supere os Limites com Resina Composta.
Oh,
que vai contar tudo isso e mais um pouco. Vai contar como você superar os seus limites com resina composta, com os protocolos que você também pode ver um pouco na nossa conversa. Está no outro podcast sobre técnicas de odontologia restauradora adesiva. Então, cara, quer participar? Participa. Não quer? Acompanha as lives. Está tudo certo. Tá junto e vamos embora nesse mesmo
Show.
Propósito.
Que Show. Dia, papai!
Que dia, papai. Tamo junto. Obrigado.
Que dia começa o seu curso?
Que dia começa o curso? Eu pensei que dia que era hoje. É. Não. De 8 a 12 de agosto, acompanha lá
de
no YouTube.
2021.
Às 19h30 de 2021, né? Tem que botar o ano.
Cara.
De 8 a 12 de agosto de 2021, às 19h30 no YouTube, todo dia, eu e você temos um encontro marcado para falar sobre odontologia restauradora adesiva e todos os assuntos acerca de como resolver os seus problemas e superar os limites com resina composta. De maneira simples, de dentro do seu consultório, com o mínimo de materiais possíveis, aumentando o lucro do seu consultório, aumentando o seu tempo livre, que é o seu bem mais precioso.
Cara, que show! Para você que passou esse tempo e não está assistindo antes de 8 de agosto de 2021, fica tranquilo, cara. O nosso, a nossa ideia aqui não é te vender um curso, mas é que para que você acompanhe o Gustavo e todos os experts que estão no I Know, para que a gente contribua com vocês. E, cara, muito obrigado. Quem quiser acompanhar o Gustavo, Gustavo?
Guspetris.op.
Guspetris.op vai estar na descrição do vídeo.
Até o nome, olha só, eu vou finalizar antes aqui, até o nome do Instagram, pensando na projeção, eu botei meu nome mais internacional. O que aconteceu? Eu morei na Dinamarca, as pessoas não sabiam falar meu nome. Era Gostal, Gestapo, que era a polícia lá.
É porque você não chama Guilherme.
É Guilherme, Guilherme.
De tudo, menos Guilherme.
Menos Guilherme. Aí eu pensei no Gus, que é tipo meio que internacional. Gus curto, três letras.
Massa.
Show.
Gus, e ficou isso, cara.
Então é isso aí, galera. Acompanha o Gustavo, ele tem muito conteúdo de graça para que você aprenda e melhore a sua odontologia. O I Know também. O I Know agora também é Gui e Gus. Nossa, gostei do Gus. Tá no TikTok, então nós estamos TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, grupos no WhatsApp. A gente tem muito compartilhar agora também no Spotify. É, muito
acompanha lá no TikTok, o Heitor vai estar dando pirueta de wakeboard.
Heitor no wakeboard, é isso aí. I Know Journal também, né, Gui?
Com certeza.
Com
certeza.
Muito conteúdo distribuído aí de forma gratuita para odontologia. Muito obrigado. Até
Valeu
o próximo
demais.
Podcast. Obrigado, gatão.
Gus. Valeu.
Obrigado.
Gus. Que dia, hein? Que dia. Obrigado.
Que história.
Obrigado, irmão.
Valeu demais.
Abraço,
obrigado.
Pessoal. Até o próximo.
Tamo junto.